Excelentíssimo senhor senador Rubem Requião, excelentíssimo senhor deputado Quinaglia, eu venho aqui ler uma carta denúncia que foi assinada por um grupo de mais de 200 juristas e também acadêmicos, inclusive juízes e membros do Ministério Público, e eu me restringirei a fazer a leitura desse documento por indicação de alguns colegas. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Deputados, dos deputados, os subscritores deste documento vêm com o devido acatamento perante vossas excelências, com base no artigo 5º, inciso 34, alínea A, da Constituição Federal, apresentar a presente denúncia, em razão dos fatos a seguir relatados, que ferem gravemente os pilares do Estado Democrático de Direito no Brasil. O caso da morte do professor Cancelier e a ofensa aos pilares do Estado Democrático de Direito no Brasil. No dia 2 de outubro de 2017, os brasileiros acordaram com a notícia de mais um evento trágico que marca este período sombrio pelo qual o país vem passando desde que se tornaram comuns operações jurídico-policiais com forte cobertura midiática. O suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Luiz Carlos Cancelier Olivo. Após ver sua vida destruída por uma operação autoritária denominada de Ouvidos Moucos, conduzida por agentes do Sistema de Justiça Criminal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, professor Cancelier se jogou de um vão do Beira-Mar Shopping em Florianópolis, Santa Catarina, pondo fim ao tormento pelo qual passava por não suportar ter sido acusado e preso injustamente por crime que não cometera. A morte do professor Cancelier foi o desfecho trágico, mas anunciado, diante da forma como os aparelhos de repressão penal vêm funcionando no Brasil. A sua prisão assodada e a exposição midiática do caso transformaram, do dia para a noite, em inimigo do povo, colocando sobre os seus ombros o dever de provar que era inocente, o que é a mais clara subversão dos valores que regem a democracia. A Operação Ouvido Moucos repete o padrão de atuação da Operação Lava Jato, que é similar ao padrão que se viu recentemente na Operação Carne Fraca e de outras operações jurídico-policial midiáticas em curso no país. Delegados da Polícia Federal e procuradores da República, numa reprovável sanha por holofotes e reconhecimento público, acusam pessoas a partir do que eles entendem como incriminador, quando muitas vezes o que possuem são informações desencontradas, denúncias anônimas, documentos incompletos e provas ilícitas, e sem realizarem antes qualquer diligência preliminar para verificarem a verossimilhança e a legitimidade da informação recebida. Com base em meras suspeitas, Polícia Federal e Ministério Público Federal passam a requerer aos juízes federais medidas de força, como conduções coercitivas e prisões cautelares, muitas vezes à revelia dos requisitos legais. Tais medidas são quase sempre deferidas pelo Judiciário, que passa a ser avalista das operações policiais e consorte na destruição dos pilares do Estado Democrático de Direito. Medidas como condução coercitiva, busca e apreensão domiciliar e prisão cautelar, medidas excepcionais que deveriam ser adotadas com cautela, tornaram-se a regra, com a finalidade de promover a exposição midiática de pessoas investigadas, uma vez que tais operações são sempre desenvolvidas sob os holofotes da imprensa para serem vendidas para a opinião pública como a forma mais bem-sucedida de fazer justiça. Também é na imprensa que se fará, desde logo, o linchamento moral do suspeito, este sempre escolhido a dedo, de acordo com as conveniências de quem conduz a operação. As medidas de força também são deferidas com o intuito de submeter o investigado ao terrorismo de Estado. Agentes da Polícia Federal cumprem os mandados de condução coercitiva, busca e apreensão e de prisão, sempre vestido como se fossem combater inimigos. Vestem coletes, roupas pretas, balaclava. Empunhando armas, entram em residências em grupos de vários homens. Surpreende os moradores ainda de pijamas ao raiar do dia, vasculhando tudo, submetendo o cidadão ao olhar desabonador de seus vizinhos, ao medo e ao desespero de não saber do que se trata tudo aquilo e o que lhe acontecerá a partir de então. O mais grave, a condição coercitiva tem visado, então, a impedir que o investigado possa ter acesso prévio aos elementos que constam da investigação e de ter contato prévio com seu advogado, o que é um ataque descarado ao direito à ampla defesa. A cobertura midiática do cumprimento dos mandados amplifica o quadro de violação aos direitos fundamentais dos investigados. A ideia é, com a cobertura midiática, angariar apoio popular para a operação e fazer o justiçamento imediato de pessoas que sequer podem ou puderam defender a sua inocência pelo exercício do contraditório. Nesse contexto, a palavra do investigado fica descredibilizada e restam afastadas suas garantias constitucionais por ser ele tido como inimigo do povo. Com a opinião pública a favor da operação, fica mais fácil para o Estado policial seguir na sua sanha punitivista, destruindo vidas e, com elas, nosso novel Estado Democrático de Direito. Acuado pela imprensa e pelo público, os tribunais de apelação e superiores se curvam aos demandos de delegados, promotores e juízes, negando recursos da defesa e avalizando toda sorte de violações às garantias constitucionais. O justiçamento midiático é instrumento do aparato de repressão penal para minar a garantia da presunção de inocência, facilitando a condenação do investigado pelo judiciário sem qualquer prova cabal de sua culpa. Deve-se alertar para o fato de que violações aos direitos humanos das pessoas acusadas na prática de crimes pode dar ensejo à responsabilização internacional do Estado brasileiro no sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, uma vez que o Brasil é parte do Pacto de São José da Costa Rica e está submetido à fiscalização da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em julgamento recente, caso Zé Gara Marim versus Peru, sentença de 15 de fevereiro de 2015, assentou que a violação à presunção de inocência constitui grave violação de direitos humanos de pessoas acusadas pelos agentes do sistema doméstico de justiça criminal. A trágica morte do professor Cancelier é a denúncia banhada de sangue de que o Estado policial no Brasil faz suas vítimas à luz de holofotes, não poupando biografia e tampouco a dignidade humana. É preciso cobrarmos a responsabilidade pelo suicídio do Dr. Cancelier, cuja morte representa o ápice do Estado policial que se instaurou no país. É preciso revelar a face das operações espetaculares que têm destruído vidas humanas e a democracia no Brasil. Só assim se colará um basta na atuação autoritária dos agentes de repressão penal, que não medem esforços para minar o nosso jovem Estado Democrático de Direito. requerimento. Ante o exposto, resta manifesto que está a se instalar no Brasil um verdadeiro Estado policial, que não respeita as garantias constitucionalmente asseguradas. Motivo pelo qual se requer, digno em vossas excelências, a instaurarem procedimento investigatório para apurar os excessos e abusos no âmbito das operações jurídico-policial midiáticas em curso no país. De um modo especial aquela que levou ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Luiz Carlos Cancelier Olivo. Nestes termos, confia no deferimento. Brasília, 31 de outubro, 17.